Então, muito boa tarde. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os senhores peticionários, que neste caso, liderado pelo senhor Américo Silva. Nós, enfim, como sabem, há muitas petições, felizmente, que é um bom sinal de cidadania na nossa na Assembleia, nomeadamente na 10ª Comissão, que é uma comissão, como calcula, com muitas solicitações, tendo em conta que é da Segurança Social e do Trabalho. E eu, especificamente, tenho mais a área da deficiência e talvez por isso esta petição, porque também tocava essa área, não quer dizer que penso que o tema central não é esse, mas como tocava também essa questão, e como cabia ao PSD, foi-me entregue esta petição. Do regimento faz parte ouvir os peticionários, portanto, aqueles que quiserem estar connosco, ouvir de viva voz, não é? Porque às vezes apenas com o texto pode não ser totalmente perceptível qual é o objetivo, o que é que nos querem transmitir para elaborar o relatório, esse que depois será submetido à senhora Presidente da Assembleia da República. No vosso caso, esta petição não irá a plenário, tendo em conta que, pelas razões que os serviços já penso que explicaram, não atinge um número de assinaturas obrigatório para ir a plenário. Também não fiquem com a ideia, porque às vezes há uma ideia errada, de que as petições são votadas. As petições em plenário não são votadas, podem ser discutidas, mas não há uma votação a aprovar ou a não aprovar uma petição. Às vezes, isto é só uma informação, porque às vezes não chega a todos, às vezes parece que há petições que são votadas porque há partidos que apresentam projetos de resolução para acompanhar e dar resposta. Até pode acontecer que nós, não estou a dizer que é o caso, pode acontecer que entendamos que a vossa petição tem pertinência e quer o PSD ou o PS ou outro partido, na sequência da petição, um projeto de resolução que é uma recomendação ao Governo. E isso é que é votado em plenário. Portanto, não fiquem tristes a pensar, mas a nossa petição não vai ser votada. Nenhuma petição é votada. O que acontece muito é que algumas petições depois agregam. Os partidos decidem, tendo em conta a pertinência das mesmas, apresentar projetos de resolução. E isso pode acontecer. Só por último, e passando, já vos passo aos senhores de imediato a palavra, só para vos dar mais uma informação. Os serviços informaram todos os partidos de que íamos ouvir os peticionários. Não é obrigatório estarem todos os partidos, está quem quer nestas coisas, e, portanto, acabei de confirmar junto dos serviços que todos os partidos têm conhecimento de que está a decorrer esta audição. Sim, pode ser que durante o decorrer que alguém de outros partidos se junte a nós, mas as pessoas estão informadas e nestas coisas ninguém é obrigado, mas só para vos dar conhecimento. E agora... E também está a decorrer o plenário, pronto, mas há sempre, e há outras comissões, enfim, há vários trabalhos. De qualquer das maneiras, os senhores funcionários, haverá depois um relatório sobre isto, onde ficará registado as informações que aqui prestarem e que ficará no relatório final. Muito obrigada, e agora passava a palavra, se calhar, ao senhor Américo, se não se importa, depois carrega.
Do grupo parlamentar do CDS, eu tenho aqui um projeto de resolução que faz menção da alteração do decreto-lei número 464 de 83 de outubro, de modo a permitir a acumulação de pensão social por invalidez com rendimentos de trabalho. Isto, qual foi o andamento que isto teve? Foi de 20. A reunião de 28/10/2010.
Isso é um projeto de resolução?
Sim, é um projeto de resolução. Um projeto de lei, projeto de lei. Está aqui, faz favor. Sim, 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 sim.
O andamento que tive, francamente, não trai. Poderei depois informar os senhores. Mas é
muito
anterior.
Creio, não posso julgar, não é? Mas creio que não deverá ter passado, porque nesta altura havia uma maioria do Partido Socialista. Normalmente este tipo de propostas que vinham apenas de um partido, em regra, não passavam, mas os serviços depois confirmarão, digamos, subiam a plenária, aliás foi só de um partido, tenho dúvida que tenha sido aprovado, portanto isso foi no governo anterior.
Sim, exatamente.
Porque este governo foi em 2011, portanto foi no governo onde havia uma maioria do Partido Socialista.
Entretanto, eu já fui recebido por vários, a senhora está recordada, eu já fui recebido por vários deputados e até numa comissão, creio eu, não sei descrever qual era a comissão, e tenho feito, inclusivamente, muitas diligências no sentido de, com cartas e outras coisas, para tentar que a solução, tentar encontrar uma solução para o problema. Numa resposta do provedor de justiça, eu recebi uma carta que diz, num parágrafo, importa referir que esta questão foi objeto de análise por parte da provedoria de justiça, tendo inclusivamente justificado em 28/5/98, ou seja, já depois de ter sido retirada a pensão, a formulação de uma recomendação dirigida ao então Secretário de Estado da Segurança Social e Relações Laborais. Portanto, a referida recomendação foi formulada no sentido de sensibilizar o legislador para a necessidade de alterar o limite fixado para a acumulação de pensão de invalidez com rendimentos de trabalho. Não obstante o facto do seu Secretário de Estado da Segurança Social e Relações Laborais ter manifestado a sua concordância, a verdade é que não chegou a ser introduzida qualquer alteração ao regime geral, ao regime legal. Isto também, esta carta também é da anterior legislatura. Portanto, o que significa que até agora nada foi feito. Este senhor é meu irmão. Este senhor, portanto, assinou a petição, este e o outro senhor também assinaram a petição. Depois, no âmbito deste problema, eu encaminhei várias cartas para vários departamentos, para várias entidades. E, no meu entender...
Temos todo o tempo. Não vamos acorrer atrás de ninguém.
No meu entender... Eu creio que isto é uma questão de incumprimento da Constituição da República Portuguesa, porque a Constituição, no capítulo dos direitos e deveres sociais, número 3, artigo 103, diz que, na falta ou diminuição de meios de subsistência, o Estado tem o dever de apoiar os cidadãos em caso de orfandade, velhice e invalidez. Está aqui escrito. O que é facto é que eu, enquanto cidadão portador de deficiência, não conseguiria viver com a pensão de 256 euros, como é sabido, ninguém consegue. Eu mandei uma carta ao Tribunal Constitucional no sentido de aferir se podia haver alguma interferência. O que me disseram foi que os cidadãos apenas podem requerer fiscalização da constitucionalidade, da legalidade da norma ao Tribunal Constitucional nos recursos das decisões dos tribunais. Ou seja, eu teria que ir para o tribunal, teria que contratar um advogado, não sei o quê, com todas aquelas coisas que a gente sabe. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República informou-me que, reportando-se à exposição de 24 de junho do corrente ano, dirigida à Procuradoria-Geral da República, tenho a honra de informar Vossa Excelência que, sobre o assunto, o citado poderá obter apoio judiciário junto à Segurança Social. A verdade é que, porque a minha intenção era meter portanto, um processo judicial contra o Estado português por uma razão muito simples.
Só para ficar registado.
Sim, faz favor.
Para eu interromper, só para ficar registado. Que ia solicitar que fizesse um pequeno resumo da sua situação, que embora venha aqui é que está a ser gravado, pois se algum dos senhores deputados quiser consultar, embora não estejam aqui presentes, poderão fazê-lo. Portanto, eu solicitava-lhe, neste momento está a relatar-nos, enfim, as demais, os contactos que tem feito. Mas para nós ficarmos cientes e para os senhores deputados que não estão aqui presentes, mas que queiram informar-se, eu só lhe solicitava que, de uma forma, enfim, que entendesse resumida, nos relatasse exatamente a razão desta petição e qual é o problema, que embora nós estamos a entender, mas que o descrevesse qual é a situação. Já percebemos que, que teve uma atribuição de uma pensão de invalidez e, posteriormente, procurou outras fontes de rendimento através, nomeadamente, do trabalho. Entretanto, não sabemos qual é a situação. Portanto, por isso é que eu lhe estou a solicitar para ficar gravado, que isto está a ser gravado para que os outros senhores deputados que não estejam aqui, mas que queiram consultar, fazem um link e ouvem a intervenção. Portanto, eu solicitava que relatasse, a situação atual, como é que está, e qual o percurso e o que o levou, como é natural, a todas essas demarches que nos está agora aqui a relatar, para que as pessoas que entendessem o que é que nós estamos aqui, qual é o cerne do problema. Está bem? Muito obrigada.
Então é assim, em 1986 eu trabalhava na área da metalúrgica. Como é natural, atendendo às minhas limitações físicas, eu não tenho condições para trabalhar na área de metalúrgica e alguém sugeriu que eu teria direito a uma pensão por invalidez. Eu diligenciei no sentido de ter essa informação, de ter essa pensão, e consegui obter uma pensão de 26 contos na altura. Naturalmente, ninguém consegue viver com 26 contos. E eu... mais tarde consegui um emprego numa outra profissão que não exigisse esforço físico. E consegui, estou na segurança privada, no Porto de Sines, há 16 anos. A verdade é que estou limitado fisicamente para o exercício de determinadas atividades. E mesmo nesta, às vezes tenho muitas dificuldades. Ainda a semana passada tive uma. Mas, voltando ao início, o facto é que houve um cruzamento de dados. E eu sabia que estava em incumprimento, embora acho seja uma injustiça retirarem uma pensão que, em conjunto com o vencimento que eu receberia, daria para colmatar as dificuldades com as quais eu passava. A verdade é que, nos últimos 15 anos, eu fui operado 7 vezes, estive internado 7 vezes, 2 delas a um cancro, e nunca estive de baixa por ser pensionista, mas depois tiro uma pensão, está para aqui um contrassenso qualquer. Tenho 78% de incapacidade, ou seja, já ultrapassa os 60%. Isto não faz de mim um incapacitado, mas causa muitas limitações no exercício de determinadas atividades. A verdade é que houve alguém que acreditou que eu podia ser útil e deu uma oportunidade. E, felizmente, eu tenho tentado corresponder na medida do possível. A pensão foi sendo atualizada e em setembro de 2007 eram 256 euros. Mas, naturalmente, ninguém consegue viver, mais uma vez, com aquele valor. De modo que eu entendi que deveria fazer esta petição para tentar reunir o máximo de assinaturas para que o assunto fosse discutido em sede parlamentar, ou Assembleia da República, ou Comissão, chamem-lhe aquilo que quiserem, para tentarem dar a volta a este decreto-lei que, a meu ver, viola a Constituição da República, viola o artigo 63, número 3 da Constituição da República, e tentando que fosse feita justiça, porque neste país... Há muita gente a beneficiar de situações e de benesses às quais não tem direito, e aqueles que têm mais necessidades vêm-se privados daquilo que têm direito, que é o caso. Basicamente é isto.
Não sei se quer
Já agora, depois, ia-lhe perguntar se quer deixar a cópia desses documentos que nos referiu, pode deixar para que... Sra. Mayor, queria-lhe só dizer o seguinte, nós aqui não, como sabes, fazemos propostas ao Governo ou através de, como eu lhe disse, projetos de resolução, mas quando tomamos uma decisão também temos que ter a noção das implicações que tal tem. E, como eu lhe disse, e até mesmo no terreno eu conheço bastante, mas eu tenho acompanhado a área da deficiência também desde que estou, nos poucos anos que estou aqui no Parlamento, embora noutras funções de autárquica também tenha acompanhado. E como calculo essa situação, quer do emprego, da empregabilidade das pessoas, uns que nasceram diferentes ou que nasceram com problemas de deficiência, quer aqueles que, infelizmente, ao longo da vida, ou por acidentes, ou por questões de saúde, tornaram-se pessoas com problemas de deficiência. São duas situações, muitas vezes, ou, que acontece, ou perda de visão, ou perda no aspecto da mobilidade, etc. Há muita gente, ou por acidentes também, quer diários, quer de outra ordem, acontece muitas situações. E uma das questões que nos preocupa sempre é a questão da empregabilidade, porque mesmo as pessoas que nasceram com deficiências e algumas, enfim, com alguma profundidade, já não falamos dos mais profundos, uma das coisas que nós consideramos importante é que essas pessoas sintam que também têm acesso ao trabalho. Aliás, há algumas legislação também que incentiva os empregadores a que possam ter essas pessoas, como o senhor referiu, faz um esforço grande, porque nós sabemos que, em alguns casos, poderão não dar a rentabilidade que outra pessoa poderá dar, e, portanto, o Estado aí também, muitas vezes, assume, digamos, alguns incentivos para que as empresas possam receber essas pessoas, porque às vezes são pessoas instáveis no sentido de que não podem ir todos os dias, são mais suscetíveis a problemas de saúde, como é natural, a faltarem mais vezes, etc, etc, porque até normalmente o cumprimento das suas funções até desempenham normalmente de uma forma exemplar. Mas têm, enfim, como o senhor referiu muito bem, as limitações, e em alguns casos muito mais sérias. Portanto, uma das questões que nós falamos muito é essa questão, e até tem sido solicitado e dito em alguns também, até manifestações, enfim, públicas que têm acontecido aqui junto ao Parlamento, é as pessoas pedirem trabalho ou pedirem condições versus pensão. Às vezes a questão da pensão é uma questão que as pessoas também colocam, mas colocam que sai mais caro, entre aspas, ao Estado, pagar uma pensão, do que muitas vezes estarem as pessoas ou num centro de emprego protegido ou estarem a trabalhar, onde se sentem úteis, sentem-se integrados numa sociedade e simultaneamente fazem o seu contributo para essa mesma sociedade, no sentido que fazem descontos, porque mesmo nos centros de emprego protegido, que é aqueles que funcionam essencialmente mesmo nas instituições ou através das instituições, as pessoas têm o seu vencimento e fazem os respectivos descontos como qualquer outro cidadão a trabalhar noutra empresa. Isto só para lhe dizer que essa questão vem muitas vezes, a questão pensão versus trabalho, direitos, o que é que é, o que é que não é. É um assunto que, como eu estou só a dar um panorama, a dizer que não é um assunto linear e um assunto fácil. Eu percebo que a sua situação que vem aqui trazer é um pouco diferente, que é de poder vir a acumular a pensão ao vencimento que oferece, sujeito, como é óbvio, aos respectivos declaração de rendimentos, não é? Como somos todos os portugueses. Mas só para lhe dizer que não é um assunto fácil. Se fosse fácil, se calhar já toda a gente tinha resolvido. Porque depois não envolve apenas, como calcula, uma situação. Mas normalmente envolve muita gente, não é? Bem-vindo, muito obrigada. Isto é exatamente como nós, quando tomamos uma medida, e já tenho recebido aqui situações também de pessoas portadoras de deficiência relativa aos benefícios fiscais em certas situações. Embora, como sabe, as pessoas têm várias isenções ou vários benesses, quer no IRS, quer na aquisição de equipamentos, de viatura, etc, etc, etc. Mas surgiram aí outras situações em que, por exemplo, os deficientes das Forças Armadas vão ser beneficiados, passo o pleonasmo, com essas medidas e não todos os deficientes. Também se percebe a razão, não é? Porque muita gente, é difícil fazer entender isto, mas muitos dos deficientes das Forças Armadas foram homens, essencialmente homens, não é? Para falar no masculino, que muitas vezes não foram de livre e espontânea vontade. Foi o Estado, digamos, que os levou para aquela situação de cenário de guerra, como sabe, e com certeza se recorda muito, se calhar, com pouco entusiasmo ou com nenhuma vontade. E, portanto, o Estado sente perante esses deficientes uma obrigação acrescida. Eu percebo a sua indignação, percebo as razões, não lhe quero prometer nada, porque acho que não estava a ser sincera. O que lhe posso dizer é que vou saber de toda esta tramitação e ver. Mas digo-lhe que não é um assunto muito fácil, porque o volume de pensões pagas, pelas razões que está a referir, é um volume pesado. Não sabemos o horizonte, temos que ter uma avaliação, porque nós não estamos a tratar de um caso, mesmo quando são 20, e eu tenho entre mãos uma situação que não tem a ver com deficiência, mas tem a ver com pensões antecipadas na área dos bailarinos, que é uma situação muito específica, estamos a falar aí de 20 pessoas, para já. É uma situação que também tem que ser, porque quando nós tomamos as medidas, temos que tomar em mente de que não vai atingir só o Sr. Américo. Temos que, por exemplo, vou-me agora informar do tal volume, de quantas pessoas é que estarão na sua situação, como é que a legislação, e muitas vezes a interação entre a legislação, não é verdade? O senhor até referiu o cruzamento de dados, não é? Porque às vezes há a legislação do trabalho, depois se cruza com a legislação da proteção social, que é o caso de poder dar uma compensação a quem não pode trabalhar. Percebemos que o que é que se está a referir, percebemos que não é fácil, como diz, ou é quase impossível, viver, enfim, com o valor que referiu, não é? Mas infelizmente também sabemos que há pessoas que não têm mais nada. Também sabemos. Infelizmente, embora não podemos deixar de considerar que é muitíssimo pouco, não é? Até mesmo idosos, não só pessoas com deficiência, mas também idosos que vivem com pensões rurais, a chamada pensão rural ou pensão social, chamemos-lhe assim, que é o nome mais correto, mas, como disse, nós temos que ter essa noção, não é? Portanto, penso que é importante, eu dar-lhe-emos notícia, quer do relatório, quer de, enfim, de algumas diligências que possamos fazer, mas não quero aqui dizer-lhe que vai ser resolvido, como calcula. Não é pela razão de poder até, e não tenho dúvida de ouvir a justiça da sua explanação, é a razão de que temos um país com algumas limitações, nomeadamente neste campo, onde, como lhe disse, quando tomamos uma medida, temos que pensar que não é só para um, ou para dois, ou para dez, temos que ter a noção, e se calhar, não é? E muitas vezes não podemos também ser ingênuos, porque depois isto tem repercussões. Há coisas que hoje estamos a pagar que foram medidas que na altura pareceram muito bem tomadas, muito bem, certamente todos nós assistimos em que certas áreas profissionais, pessoas a reformarem-se aos 49, aos 50, etc., e que hoje, não é? Hoje estamos todos, e se calhar o Sr. Américo não vê o seu problema resolvido porque isto não chega para tudo, não é? E se calhar nós naquela altura surpreendemos. Então como é que pessoas com 50 anos, com 52, que ainda estavam, digamos, muito capazes de desenvolver o seu trabalho e com todas as suas capacidades, se calhar o senhor, infelizmente, por razões diversas, tem as limitações e mesmo assim tem que fazer esse grande esforço de continuar a trabalhar, e aquelas pessoas que não tinham nada. E, portanto, há medidas que a gente parece que são muito bem tomadas em determinadas datas que depois, mais tarde, vimos apagá-las. E por isso é que eu lhe disse que, independentemente da justiça, vamos nos informar, vamos ver, vamos estudar. Acho que é uma preocupação que tem que ser olhada, que tem que ser, como todas as questões, se o senhor não se sentisse injustiçado, não se sentisse as dificuldades, acho que é de louvar todas as diligências, não é? Que a maior parte das pessoas desiste, não é? A ter que escrever para a segurança, a ter que escrever para o Tribunal Constitucional, para o Provedor de Justiça, para a Procuradoria-Geral da República, dirigir-se à Assembleia, fazer uma petição. Acho que todo esse esforço merece que nós também tenhamos uma atenção, no sentido não só de lhe dar uma resposta, mas também nos inteirarmos e de o podermos explanar e saber, enfim, de lhe dizer. Mas não lhe posso dizer mais do que isto, como calculo.
Não, a sensação com que eu fico é que para que uns vivam hoje com alguma dificuldade, outros têm mais. E a verdade é que eu conheço um caso de um senhor aqui de Lisboa que tem uma vida faustosa, tem carros, tem casas, tem uma pensão por deficiência por ter sido ferido em combate, já depois da guerra ter acabado, que é duvidoso, para mim é duvidoso. E para alguns terem tudo, outros não têm nada. O senhor estava a dizer há pouco muito bem. Portanto, é isto que me indigna, percebe? É que alguns, embora tenham uma vida, tenham alguma deficiência, não têm necessidade de ter os apoios do Estado. E outros que a têm e que têm necessidade, não têm. Esta é qualquer coisa que não joga aqui muito bem. Portanto, isto gera-me alguma indignação. Isto é apenas um bocadinho das diligências que eu tenho feito. Inclusive, até ao Provedor de Justiça Europeu, Nicoforos Diamandouros, eu escrevi acerca deste assunto. E petições e demais que eu fiz. Portanto, sinto-me injustiçado, não apenas porque revejo só o meu caso, porque há muitos casos que podiam ser avaliados, e isto é um trabalho de campo que tem que ser feito, que muitas vezes avalia-se mal. Ou seja, faz-se uma lei e aplique-se do a quem doer. Não pode ser, não deve ser assim, porque no meio há muitas injustiças sociais. E eu não sou dos piores, cá pessoas piores que eu, infelizmente. Mas só para dizer que a semana passada eu tive dois dias de serviço. Num dos dias eu acordei cheio de dores, porque tenho um ferro aqui na bacia, e o fémur e o braço. Eu fui trabalhar e não podia mexer. Dois dias assim, completamente, sem poder mexer. É isto que, se eu tivesse a minha pensão, eu se calhar podia faltar um ou dois dias para me tratar, porque o valor que eu recebo da pensão dava para comutar a falta que do valor que me iam tirar no vencimento. Portanto, é isto que tem que ser analisado, e não apenas uma lei que é, a meu ver, é cega. Esta lei é cega. Portanto, é preciso portanto, avaliar caso a caso. E eu... devem ter, certamente, nos vossos papéis, uma descrição de tudo, dos relatórios médicos e tudo mais. Portanto, eu não estou aqui a pedir uma esmola, nem pouco mais ou menos. Eu estou a pedir um direito, estou a requerer um direito, porque eu continuo a cumprir os meus deveres. A semana passada, eu tenho 6 consultas programadas até março, eventualmente virá mais uma, porque é uma operação. Agora, eu estou isento de pagamento das taxas moderadoras. Eu preferia não estar isento se tivesse uma pensão que permitisse pagar as taxas moderadoras. Preferia não ter determinadas benesses. Me parece que há muita gente a ter benesses neste país e não tem necessidade de as ter. Esta é que é a questão.
Sr. Mec, aí concordamos, acho que estamos todos de acordo, e é esse trabalho também que se procura fazer, não é? Mesmo assim, infelizmente, nós às vezes vimos também nos meios de comunicação aqueles que se calhar menos deviam reclamar, também surgem a manifestar-se o seu desacordo em, muita, em muitas coisas, e teríamos aqui um rol delas para referir, e todos. Claro que essas injustiças, e quando as pessoas, quando nós sentimos que as pessoas não têm direito, ou estão, digamos, a não ser sérias e honestas em relação à sua situação, às vezes há que ter a coragem também de informar os serviços de que, o que não é fácil, isto é como outras situações, enfim, da violência doméstica, das crianças maltratadas, às vezes é difícil as pessoas manifestarem ou denunciarem ou intervirem, sabemos que não é fácil, por várias razões. E às vezes também certas situações que nós conhecemos e que nos parece que, não digo que sejam, se calhar a palavra é muito forte, fraudulentas, mas que tocam... têm que ser, devem ser denunciadas, porque se estão, enfim, a usufruir de uma benesse à qual não têm direito, me parece que não é correto. Eu penso que tem havido um esforço no sentido de cortar substancialmente tudo o que é esse tipo de situações, o que não quer dizer, nem lhe garanto que a situação esteja resolvida, não é? Porque há sempre quem escape ou procure escapar, não é? Felizmente que as coisas, a justiça e tudo está mais atento, mas há sempre quem procure escapar e consiga, ou pelo menos enquanto às vezes os serviços não detectam, que beneficiar de situações que às vezes não se justificam e que criam essas revoltas, como diz, que percebo perfeitamente, porque com certeza o Sr. Américo sabe aquilo que, como se costuma dizer, o que sente na pele, não é? Do sacrifício e da exigência que faz diariamente para que possa ir trabalhar e possa ir desenvolver, enfim, conseguir mais alguma coisa para que possa ter uma vida digna, que é isso que acima de tudo nós devemos aqui pugnar, é para que todos os portugueses, independentemente de homem ou mulher, independentemente de, enfim, dos problemas ou com que nascem ou que vão surgindo ao longo da vida, tenham uma vida digna e plena como cidadãos. E por isso, isso é um trabalho que nós devemos encorajar a fazer. Cada um de nós, não é? Às vezes não conseguimos de todo, mas devemos daqui empenhar-nos para, e sobretudo para corrigir situações que não estejam corretas. Por isso é que eu lhe dizia que iremos, enfim, informar-nos, procurar e dar-lhe a conhecer, como calcula, não será já nesta legislatura, porque isso é um processo completo, nós temos aí 3 meses, 4 meses, nós estamos a 4 meses de terminar, mais julho. Portanto, isto é, infelizmente o tempo é assim, não é? Daqui a bocado já o mês de janeiro lá vai, não é? E ainda temos diplomas muito complicados sobre a mesa para resolver, portanto, isto é um assunto que fica, e a única coisa que eu me comprometo aqui é, como disse, não só apresentar o relatório, mas a dar-lhe conhecimento a si e a todos os peticionários de diligências que nós possamos fazer, no sentido de nos informarmos, detalharmos, movimentar, deixar a semente. O senhor já tem uma semente, certamente se pudermos deixar outra semente, ficará outra semente. Provavelmente também solicitarmos informação à Segurança Social, ou tentarmos saber se há muita gente, se há pouco, como é que é, como é que não é. Tentarmos detalhar e depois informar e poder começar, enfim, a procurar que no caso de injustiças, possam ser corrigidas. Mas, como disse, isto tem muito a ver realmente com... E às vezes, como se costuma dizer, por uns pagam os outros, não é? Porque às vezes também há... Nós também temos muito conhecimento que em todas as áreas, infelizmente, às vezes há quem se aproveite um pouco de certas e determinadas situações para conseguir certas coisas também. E depois, às vezes, há que legislar para as corrigir. E, como diz, por causa de uns, uns recebem aquilo que outros deveriam preferencialmente.
Mas eu não importo nada de trabalhar, desde que possa.
E é bom, ainda bem que possa.
Até para me sentir ocupado.
Claro, claro.
A questão é esta. O vencimento que eu ganho, não me permite atender às minhas dificuldades. Só para acrescentar uma situação, Há relativamente 3 meses, portanto, 3 meses mais ou menos, eu fui ao médico ortopedista e o médico confirmou uma situação que eu suspeitava. Eu tenho o meu pé esquerdo cavo, o que implicou eu ter que gastar dinheiro numa palmilha para meter dentro do sapato. Palmilha essa que não está a fazer o efeito.
Esperava.
Não está. Mas eu gastei dinheiro. Dinheiro que me fez falta para outras coisas. Portanto, eu, na minha situação, tenho que contar sempre com alguma coisa que eventualmente pode acontecer. E, portanto, se tivesse a minha pensão, se calhar, haveria alguma folga para eu conseguir fazer face a determinadas despesas que podem acontecer. Eu tenho uma série de consultas agora, e eventualmente uma outra que vai converter-se numa intervenção cirúrgica. Eu vou estar de baixa, não vou estar de baixa, porque saí do hospital e vou trabalhar. Tem sido sempre assim, desde há 15 anos atrás. E não vou deixar de trabalhar. Agora, o que eu queria era que fosse, porque se eu não sou uma pessoa que pesa ao Estado, há pessoas com um problemazinho que fazem o visto de cabeça e vão para baixo e não sei o quê, não sei o quê. Eu não vou. Recuso-me para baixo. Gosto de trabalhar. Tenho pena de não poder fazer uma outra atividade mais mexida. Tenho pena de não poder fazer uma outra atividade mais mexida, porque o facto é que eu trabalho. Eu não estou em casa à espera que me caia o subsídio do céu, como muita gente faz. E, portanto, eu gostava que este esforço, para mim, às vezes é sobre-humano, que é, não direi o contrário, haverá certamente quem me avalie por isso, porque a questão é que eu, quando fui ao Prado, a primeira vez...
Não faz mal, esteja à vontade, nós estamos aqui, é para isso. É natural, não temos, não temos problema, nós não estamos aqui a correr, esteja à vontade que nós não estamos aqui.
Quando fui ao Prado a primeira vez ao campo, eu fui ao Prado a uma sexta-feira e na segunda-feira estava a trabalhar. Eu não fiquei pesado ao Estado, não fui para baixo. E é isto que precisa de ser visto, com olhos de ver. Porque não é fácil. Com dificuldade não é fácil. A minha perna esquerda está uma lástima. Aparentemente eu ando, na boa, não ando com canadianas. Mas desequilibro-me bastante devido aos ferros que tenho na direita e a não ter músculo na esquerda. Precisava. Isto é um trabalho de campo que tem que ser feito por quem de direito. Existem psicólogos, existem assistentes sociais, existem uma vasta gama de pessoas, pessoas que podem aferir das dificuldades e das necessidades das pessoas. E se calhar faz-se uma lei, aplique-se do a quem doer, sem se avaliar os prós e os contras. É esta parte que tem que ser feita. E eu, se puder, colaboro, na boa. Não tenho problemas nenhum em colaborar. O que é facto é que eu vejo-me limitado, porque vejo tantas injustiças sociais neste país. Eu sou apenas uma gota d'água que pode tentar ajudar, pode tentar fazer a mudança, ou pode tentar ajudar a fazer a mudança. Mas eu sozinho não chego. É preciso quem legisla, quem tem este poder de fazer o trabalho, ou de determinar que alguém o faça de uma forma isenta. Porque eu posso receber uma pensão, olha, eu dou-te X para tu dizeres que eu tenho isto ou aquilo ou outro e não sei o quê. E, portanto, a coisa vai se mantendo. Se calhar não é justo. Entendo aquilo que quer dizer.
Perfeitamente. Muito bem. Sr. Américo, eu só lhe ia pedir, se não se importa, caso não se importe, para que nós possamos ficar no dossiê até com essa... projeto de lei que o CDS em tempos apresentou, talvez seja mais fácil até para a Soutora fazer a pesquisa.
Eu estou-me tomando de
novo. Não, é tirar uma cópia. Tira-se já uma cópia daqui, se não se importa, para que nós... Tira e que nós ficamos aqui com isto. E... Américo, eu vou-lhe dar o meu cartão para ficar com o contacto, embora aqui a comissão para onde seguiu, de qualquer das maneiras, fica aqui com o meu contacto. para alguma coisa que, entretanto... Aqui penso que tem o contacto, não é?
Tem... Sim, tem os nossos, sim.
Sr. Bem, fica com o meu contacto, portanto, eu é que vou acompanhar. Deixe estar, não se levanta, não é necessário. Este é o meu telemóvel, isto tem aqui o meu e-mail, portanto, e depois nós vamos para o contacto do Sr. Américo, portanto, está aqui, nós iremos dando nota do que, enfim, das diligências e como é que o assunto, isto vai agora ser feito o relatório, não sei se vamos perguntar algumas informações. Ainda vamos ver aqui com os serviços de acordo, precisamente com a documentação que nos vai deixar. E iremos, enfim, fazer os passinhos, como lhe digo, sem lhe prometer que isto é um assunto de magia, não é? Porque não é. É um assunto complexo, como eu lhe disse, por envolver, infelizmente, muita gente, não é? Muitas situações que estão umas justas, outras se calhar menos justas, não é? Como disse, se calhar é o lugar quem receba a pensão e às vezes consegue outras formas de subsistência, não é? Fugindo. Pronto, a gente sabe que há muitas coisas, mas temos que ter o discernimento, não é? De ouvir todas as partes, de procurar um caminho e, acima de tudo, aquilo que o Senhor nos vem pedir, que é aquilo que nós procuramos também, é a justiça social, não é? Não é, muitas vezes não é fácil, nem é tão visível quanto nós gostaríamos que... Eu sou autarca, é mais fácil aí nesse campo, não é? Estamos mais próximos, não é? Continuo a ser autarca e sei o que isso é, não é? Portanto, nós... Ali conseguimos mais, de uma forma mais eficiente. Aqui, como isto, portanto, nós somos deputados da nação, é mais complexo, teremos que analisar, como lhe disse, as situações existentes. E quando fazemos uma lei, bem ou mal, e as leis muitas vezes há emendas, há alterações, etc., temos que ter a noção que é para todos, não é? Não podemos dizer que é só para os senhores mais altos, para os senhores mais baixos, para as senhoras loiras, para as senhoras morenas. Portanto, quando fazemos é para todos, não é? E portanto, e temos que ter isso em atenção. Como refere, pode haver coisas, às vezes, na legislação, com os tempos têm que ser alteradas, mudadas, na sua globalidade ou pontualmente em algumas situações. Claro que nós também passámos aqui um período, como sabem, com a presença da Troika, isto não é desculpa, mas é uma verdade, no caso dos benefícios fiscais, numa série de medidas que nós não podíamos tomar sem a respectiva autorização, e estávamos até, digamos, impedidos, a não ser que fosse devidamente autorizado, nomeadamente tudo o que era isenções fiscais ou situações semelhantes, que foram conseguidas em alguns casos, mas noutros não eram possível, tendo em conta que tínhamos aqui um memorando para cumprir. Neste momento, enfim, estamos a olhar para o país de uma forma diferente, mas não podemos também, de um momento para o outro, mudar tudo. Mas, com certeza, que iremos analisar com o mesmo cuidado a sua petição, com que olhamos todas as situações que nos chegam e que nós procuramos, enfim, fazer o melhor, aquilo que podemos fazer no momento e deixar também uma semente para o futuro. Está bem?